Sí. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 25 de novembro, dia frio, com 6 graus positivos na capital americana, que é o microfone Álvaro Lúdger Andrade, e vou estar convosco na primeira hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola. Depois teremos mais 60 minutos de notícias dos demais países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Começamos com as notícias internacionais. 8 civis mortos na República Democrática do Congo pelas Forças Armadas Aliadas. Secretário americano de Defesa demite chefe de Estado-Maior da Marinha em meio à polémica. Governo israelita expulsa representante da Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch. Como disse no início, nestes primeiros 30 minutos, vamos viajar pelo mundo das notícias. Em Angola, sindicato anuncia marcha nacional contra aumento do custo de vida para início de dezembro.
Esta marcha de protesto tem como objetivo reclamar a ausência de medidas políticas credíveis do governo contra a precariedade social. Tem também como objetivo protestar contra a precariedade do emprego.
Continuam reações à sentença do general José Maria. Juristas dizem que o julgamento pode ter encoberto outros crimes.
É uma forma de encobrir os crimes. Estão a encobrir os verdadeiros crimes que foram sendo cometidos nesse país. Por exemplo, uma das pessoas que devia ser ouvida para dizer alguma coisa relativamente ao saque de riqueza é a primeira-dama.
Noutras notícias, vamos falar sobre trabalhadores da antiga Mecanagro que aguardam salários há mais de um ano na Uila, da violência doméstica em Angola, mas também das eleições de ontem na Guiné-Bissau. Mas vamos começar quando são 12 horas e 2 minutos aqui em Washington com as notícias internacionais. Na República Democrática do Congo, 8 civis foram mortos entre ontem e hoje na cidade de Beni, no leste do país, no novo ataque atribuído ao grupo rebelde Forças Armadas Aliadas, disse um porta-voz do Exército. O inimigo fez uma incursão no distrito de Boyken e matou 8 civis, revelou a agência de notícias AFP Mac Hazukai sobre os últimos assassínios. Alguns moradores da cidade em protesto atearam fogo pela manhã de hoje na cidade, que fica na província de Kivu do Norte, perto do Uganda, e acusaram o exército e a força da ONU MONUSCO de nada fazerem contra os rebeldes. O secretário de Estado da Defesa, Mark Esper, demitiu ontem o chefe de Estado-Maior da Marinha Americana, Richard Spencer, por ele ter proposto um acordo com a Casa Branca para resolver a questão de um fuzileiro Gallagher condecorado pelo presidente Donald Trump. Gallagher foi absolvido de uma acusação de homicídio durante o período em que se encontrava deslocado no Iraque em 2017 pela morte por esfaqueamento do militante do Estado Islâmico em cativeiro, mas um júri militar condenou-o por posar com o cadáver. Gallagher foi nessa altura despromovido de oficial superior para oficial subalterno. Entretanto, o presidente Donald Trump devolveu este mês a Edward Gallard a sua anterior patente. O governo de Israel expulsou um alto funcionário da Human Rights Watch por causa de alegações que ele apoia o boicote a Israel, um movimento de ativistas que usam para protestar contra o tratamento dado aos palestinianos. O Tribunal Supremo confirmou a ordem do governo de que Omar Shakir, diretor daquela organização para Israel e Palestina, tem de deixar o país ainda nesta segunda-feira. Tel Aviv tem negado a entrada de outras pessoas que afirmam apoiar o boicote, incluindo diplomatas das Nações Unidas. Mas esta é a primeira vez que alguém dentro do país é expulso. Após meses de protestos contra o governo da China, o movimento pró-democracia impôs uma derrota ao governo local nas eleições de ontem. Em Hong Kong, irá controlar 17 dos 18 conselhos distritais daquela província autónoma, de acordo com a imprensa local. Até então, todos eles eram controlados por políticos pró-Pequim. Yu Shiwei, líder do maior partido pró-democracia de Hong Kong, afirmou que o bloco conseguiu quase 90% dos 452 assentos. Um camionista britânico acusado de homicídio culposo de 39 cidadãos vietnamitas encontrados mortos num caminhão perto de Londres no mês passado, confirmou hoje ter conspirado a favor da imigração ilegal.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quando são 12 horas e 5 minutos e 54 segundos aqui na capital americana, vamos começar então por Malanje, onde uma jornada de protesto contra o aumento de custo de vida e a precariedade do emprego de Angola pode acontecer, e já no próximo dia 7, uma marcha que também vai abarcar todas as províncias. O secretário-geral provincial da União dos Sindicatos de Malanje, António José, que anunciou o protesto, disse que o processo de desenvolvimento económico e social não deve estar desprovido da justiça, das liberdades e da proteção dos cidadãos. Ele falou com Isaías Soares.
Os trabalhadores e sindicalistas vão protestar contra o fraco poder de compras que ocorre todos os dias, com o aumento vertiginoso dos preços dos produtos da cesta básica, que está a criar convulsões no seio das famílias angolanas.
Uma marcha de protesto com palavras de ordem, trabalho digno e vida digna. Esta marcha de protesto tem como objetivo reclamar a ausência de medidas políticas credíveis do governo contra a precariedade social. Tem também como objetivo protestar contra a precariedade do emprego, pois cada dia que passa mais empresas fecham e daí muitos trabalhadores são relegados ou entregues a quem dará, bem assim como a perda do poder de compra dos salários.
Segundo o sindicalista, o movimento sindical poderá contar ou não com os demais sindicatos independentes existentes no país. É pela primeira vez que o maior movimento sindical angolano sai às ruas para protestar contra as políticas do governo terminar o monopólio que ele tinha sobre os trabalhadores dos diferentes ramos de atividades durante o período de partido único. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
E continuamos no campo laboral, vamos agora para o ILA, o decreto presidencial de 7 de novembro de 2018 que extinguiu a empresa de mecanização agrícola Mecanagro e remeteu ao Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, destino dos seus funcionários, continua sem efeitos na vida dos antigos trabalhadores naquela província. Passado um ano desde o decreto presidencial que previu o pagamento dos salários em atraso, a passagem à reforma de pessoal com idade para o efeito e enquadramento dos funcionários com idade ativa, revela-se, no entanto, sem fim, como nos conta o Teodoro Urbano.
José Cruzado, um dos trabalhadores descontentes com o arrastado problema, lamenta a situação que tem grandes repercussões na vida das famílias.
Mesmo as pessoas que o IGAP mandou selecionar, que tivessem a prestar serviços mínimos, também não foram pagos. Teriam subsídio, nem subsídio. Estávamos constantemente em conexão com Luanda, mas não temos nenhuma resposta para essa questão. As pessoas estão desesperadas, estamos sem salário, somos chefes de família, alguns de nós têm filhos nos colégios.
Quem também desabafou pela ausência de soluções práticas é José Sanjica, que com nostalgia recua no tempo para lembrar os trabalhos prestados pela agora extinta Mecanagro.
Nós pedimos a quem de direito que revejam esta situação nossa, porque nós não vamos pedir essa ajuda ao Ministério da Educação ou da Saúde, porque nós somos da agricultura. Desde a sua vigência, Mecanagro, todas as campanhas agrícolas realizadas no país foi realizada por nós. Então, nós somos Mecanagro por direito.
A publicação em novembro de 2018 do aludido decreto presidencial havia suscitado alguma satisfação entre funcionários da extinta empresa que há meses já apelavam por uma solução à incerteza que se tinha instalado na Mecanagro. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
De Lubango vamos para Luanda. A condenação do general António José Maria a 3 anos de prisão efetiva na passada sexta-feira continua a suscitar várias reações no país. Depois, no programa da Voz da América, Angola Fala Só, na sexta-feira, o deputado pela Casa CE, Makuta Nkondo, ter dito que a condenação, e estou a citar, cheira a vingança, Cheira a vingança, aliás, juristas admitem agora que desta forma ele pode escapar à condenação por outros crimes graves cometidos durante o regime de José Eduardo dos Santos. Ele foi condenado por extravio de documentos militares e absolvido do crime de insubordinação e até a primeira-dama vem à fala, como nos diz o Coque Mucuta.
Segundo o jurista Pedro Capracata, apenas um cidadão pouco atento poderá acreditar na justiça angolana. Capracata afirma que o general António José Maria, enquanto um dos mais próximos colaboradores e homem de confiança do antigo presidente José Eduardo dos Santos, cometeu crimes mais pesados e que estes processos visam apenas torná-los impunes.
Aos olhos deste povo, que é um bando de carneiros, que a justiça está sendo realizada. Esse é o entendimento que o povo tem, quando de facto é precisamente o contrário. É uma forma de encobrir os crimes. Estão a encobrir os verdadeiros crimes que foram sendo cometidos neste país. Por exemplo, uma das pessoas que devia ser ouvida para dizer alguma coisa relativamente ao saque de riqueza é a primeira-dama. A primeira-dama foi ministra do plano durante longos anos, precisamente durante esses anos que ela foi ministra, que o país foi saqueado de todas as formas. Esses atos históricos iam ser imputados, pelo menos logo à primeira vista, duas pessoas, a Umiala e o general Zé Maria. Porque os pontos máximos da secreta desse país, Camulinga, exatamente. Quem foram os mandantes disso, de Camulinga? Foi aquele, pura e simplesmente, aquele oficial da segurança que foi julgado e condenado, não sei o que. O general Zé Maria não tem nada a ver com isso e outros. Claro, tem a ver. O sexta-feira sangrenta, ninguém pegou em arma, foram assassinar o cérebro de 100 pessoas. Ninguém tem nada a ver com isso. E então o saque do país, que é nas forças armadas, o general Zé Maria não sabe o que se passou relativamente a este saque da riqueza neste país.
Já para o jurista Agostinho Canando, a maior preocupação atualmente consiste no facto de muitos processos serem apenas para mexer com a opinião pública e não para se alcançar a justiça.
Realmente processos eram no sentido de pegar a opinião pública, dizer que olha, estamos a fazer justiça e estamos a lutar contra o tráfico de influência, contra a corrupção, contra aquilo que é a impunidade. Mas, de qualquer das formas, eu penso que, na qualidade de jurista, deve olhar mais para o lado jurídico. É necessário, se tratando-se de um general, sejam mesmo esses crimes de que ele foi acusado, porque se não for, estaríamos perante uma justiça e que, provavelmente, daqui para frente, poderemos ter outras repercussões, mais concretamente, o descrédito da própria justiça.
Coque Mucuta, Luanda.
Devo dizer que o general José Maria encontra-se em prisão domiciliária até que o processo transite em julgado, já que o tribunal aceitou o recurso apresentado pela defesa. Enquanto isso, cerca de 2 mil imigrantes de vários países tentam todas as semanas entrar ilegalmente em Angola através das fronteiras terrestres para se instalarem no território nacional, revelou em Luanda o segundo comandante da Polícia de Guarda-Fronteiras num texto publicado no Facebook daquela corporação. Numa palestra sobre a segurança atual nas fronteiras nacionais, realizada no Ministério do Interior, David Cabassa disse tratar-se de um número expressivo, razão pela qual constitui motivo de preocupação para as autoridades. O oficial comissário da Polícia de Guarda-Fronteiras referiu que o órgão que dirige está empenhado em diminuir os casos de imigração no território angolano por via ilegal. Ele salientou que para essa operação tem um sistema de vigilância e meios anfíbios e técnicos sofisticados que ajudam a contrapor a segurança migratória legal ao longo das fronteiras. Lembramos que, com o objetivo de desencorajar a imigração ilegal no país, o Serviço de Imigração Estrangeiros lançou no mês de julho deste ano, na província do Zaire, uma campanha de sensibilização porta a porta para alertar os habitantes sobre os riscos da promoção e auxílio de entrada ilegal de estrangeiros. Continua a acompanhar a Voz da América, 12 horas e 14 minutos aqui na capital americana. Transmitimos onda média, 1530 MHz, e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. também através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e o nosso transmissor em São Tomé e Príncipe. Não se esqueça que estamos na internet, voaportugues.com e em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, com VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número, +1 908-652-4584, repito, +1 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continuo a acompanhar Voz da América desde Washington. Falemos agora da violência doméstica, cujo dia internacional se assinala hoje. 3.703 casos de violência doméstica foram registados no primeiro semestre deste ano em Angola. A revelação é da Diretora Nacional dos Direitos da Mulher, Igualdade e Equidade de Género, Júlia Kitokua. Por seu lado, o Presidente da Assembleia Nacional destacou que, devido a fatores culturais e religiosos, são toleradas práticas de violência doméstica, sobretudo com mulheres, este ano já com 86 vítimas. E hoje, um fórum em Luanda pretende recolher subsídios para melhorar o combate à violência doméstica, como nos conta Ana Guedes.
Os casos de abandono familiar que lideram a lista de denúncias feitas nos centros de aconselhamento correspondem a 80% do total dos casos registados, diz Júlia Kitokua. Para a Diretora Nacional dos Direitos da Mulher, Igualdade e Equidade do Género, essa atitude demonstra falta de comprometimento do pai para com os filhos. Mesmo que haja uma separação, o pai nunca deve esquecer-se dos filhos. A fuga à paternidade é crime punido por lei, lembrou. A revisão parcial da lei contra a violência doméstica e o agravamento das penas aos infratores, para reduzir os casos violentos registados nos últimos tempos em Angola, constitui uma das propostas do grupo de mulheres parlamentares. A proposta dominou o primeiro Fórum Nacional sobre Violência Doméstica que decorreu hoje em Luanda. A presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares, Maria do Nascimento, disse que a proposta prevê rever apenas alguns aspectos pontuais da Lei de 2011 e adequá-la à realidade atual. A deputada reconheceu que o atendimento às vítimas e as penas aplicadas aos agressores estão aquém do desejado, mas que o acompanhamento e o agravamento das penas iria minimizar os índices elevados de violência doméstica em Angola. A abrir o fórum, o presidente da Assembleia Nacional Angolana, que disse que, devido aos fatores culturais e religiosos, são toleradas práticas de violência doméstica, sobretudo contra mulheres, este ano já com 86 vítimas. Nandó dos Santos frisou que os fatores enumerados fazem com que algumas culturas angolanas tolerem a violência doméstica e algumas religiões permitam, tornando assim o seu combate mais dificultado. Para o Presidente da Assembleia, a aprovação de leis que disciplinam e sancionam comportamentos desviantes e de violência é parte visível do contributo dos parlamentares angolanos.
Obrigado, Ana Guedes, aqui na redação da Voz da América. Vamos agora de volta a Luanda, porque há uma análise interessante em relação ao poder local. 164 municípios angolanos recebem mensalmente, desde o ano passado, 25 milhões de kwanzas para desenvolver vários projetos, mas, curiosamente, não conseguem gastar esses recursos, de acordo com o que disse o próprio secretário de Estado das Finanças e Tesouro, Osvaldo João, por falta de domínio de regras de gestão. A Voz da América ouviu especialistas sobre esta aparente dicotomia. Há dinheiro e não se sabe como gastar, quando os municípios reclamam de tudo. Manuel José.
O perito em macroeconomia, Galvão Branco, entende que a estrutura das administrações municipais são completamente incapazes de dar suporte a este novo sistema de operacionalizar os recursos financeiros.
É preciso fazer com o concurso, é preciso pedir propostas, é preciso analisar propostas, é preciso fazer com que essa despesa esteja retirada no sistema, é preciso pedir por vezes para questões de despesas de bens de capital, notas de cabimento são despesas, quer dizer, há uma série de regras de procedimentos da qual, por vezes, o aparelho administrativo, a estrutura administrativa, devia suportar, portanto, a questão da contratação da despesa pública, não é suficientemente competente, não dispõe da tecnologia, não dispõe das organizações para efeito, a despesa é feita em contravenção àquilo que é exigível. Portanto, ela não é executada, não pode ser executada.
Ainda bem que assim, diz Branco, para quem o dinheiro público deve ser bem gasto.
É muito bom descentralizar e desconcentrar, mas é preciso criar mecanismos de controle, de monitorização desses recursos para por forma que eles sejam bem gastos. Bem gasto significa dizer que essa despesa tem que ser traduzida em bem-estar social.
Para o líder da Associação Industrial Angolana, José Severino, esta é uma oportunidade de ouro para os consultores angolanos entrarem em ação.
Os municípios não conseguem gastar porque não estão estruturados para o efeito. A maior parte das empreitadas são de construção civil e as empresas de construção civil estão concentradas em Luanda e só vão para os municípios quando lhes chega dinheiro. E neste momento elas estão, de grande parte delas, desativadas. Ainda bem que é feito com transparência. Antigamente, isso já estava tudo contratado, mas depois as obras não apareciam. Naturalmente, alguns municípios terão dificuldades em integrar-se nesse sistema. Há que ter, como sempre a AIA propôs, o primeiro passo devia ser contratar consultores nacionais para apoiar os municípios. Agora, os consultores têm que criar uma consultoria abrangente e ir aos municípios, não ficarmos à espera que os municípios venham a Luanda, ok? É uma oportunidade soberana para a classe empresarial, para os consultores irmos para os municípios. Está dado o tiro de largada, agora haja bons corredores.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E vamos começar a nossa revista esportiva da Voz da América nesta segunda-feira em Moçambique. A uma jornada do fim do Moçambola 2019, sete equipas continuam na berlinda da manutenção na prova. São Machakane, 14º lugar com 34 pontos, Clube do Chibuto, 13º, Desportivo de Nacala, 12º, Ferroviário de Nampula, 11º, Liga Desportiva de Maputo, na 10ª posição, ENH de Vilanculo, 9º lugar, e Ferroviário de Nacala, 8ª posição, que continuam de calculadora na mão e à espera dos resultados da 38ª jornada. Na ronda de ontem, aquelas formações registaram resultados que não foram de todo suficientes para assegurarem a sua presença no Moçambola 2019 até ao próximo fim de semana. Em Angola, a equipa do 1º de agosto, tetracampeão nacional, faz hoje uma pausa na preparação após a vitória expressiva sobre o Recreativo do Libolo por 4-1, retomando os trabalhos amanhã no estádio França Ndalo, visando assim um jogo de sábado frente ao Zesco United da Zâmbia, referente à primeira jornada do Grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Com exceção dos médios Nelson Daluz e Zito Luvumbo, lesionados, o técnico Dragan Jovic prepara a recepção à equipa da Zâmbia, com 25 dos 27 jogadores. No regresso à fase de grupos da prova continental, o detentor do título de girabola espera fazer melhor ou repetir a proeza de 2018 após a eliminação nas meias finais pela Esperance de Tunis da Tunísia. Por seu lado, o Zec United volta a cruzar o caminho do 1º de agosto depois de se terem defrontado no grupo D da Liga dos Campeões em 2019. E Angola e Moçambique vão encontrar-se a nível da categoria de sub-20 no campeonato do Conselho de Associações de Futebol da África Austral, o COSAFA, que este ano terá lugar em Lusaka, na Zâmbia, de 4 a 14 de dezembro. As duas seleções estão inseridas no mesmo grupo C, tal como ditou o sorteio realizado no fim de semana. Esta será a terceira ocasião em que os dois países falantes da língua portuguesa voltam a calhar no mesmo grupo, no que esta competição diz respeito. Na Inglaterra, o despedimento de Maurício Pochettino foi um choque para os jogadores de Tottenham. O clube contratou em menos de 24 horas José Mourinho para o lugar do técnico argentino, mas algumas das principais estrelas do Spurs fizeram questão de ir à casa do antigo técnico mostrar-lhe solidariedade. conforme contou Harry Kane depois da vitória sobre o West Ham. O jogo já teve o treinador português no banco. Pediram-me para não contar isto, disse Kane, capitão da seleção inglesa. Mas foi à casa dele no dia seguinte, aconteceu, foi um choque para toda a gente. Queria vê-lo e acabamos por conversar durante algumas horas, concluiu Kane. Entretanto, o Tottenham ganhou o West Ham por 3-2, já com Mourinho no banco, depois de estar a ganhar por 3-0. No ténis, o espanhol Rafael Nadal tornou-se hoje o sexto tenista da história a completar 200 semanas no topo do ranking mundial. Após ter terminado a temporada como número 1, Rafa teve mais um teste para festejar, depois de ontem ter ajudado a Espanha a conquistar o sexto título na Taça Davis. No entanto, ele está bem longe do suíço Roger Federer, do norte-americano Pete Sampras, do sérvio Novak Djokovic, do checo Ivan Lendl e do norte-americano Jimmy Connors. Continuo a acompanhar a Voz da América. Guiné-Bissau foi a votos ontem. Hoje a vida regressa à normalidade, tudo à espera do resultado das eleições, que deve acontecer na quarta ou quinta-feira. Entretanto, o Gabinete de Coordenação Política e Planificação Estratégica da Diretoria Nacional da Campanha do Umaro Sissoko embalou, diz que nenhum dos 12 candidatos conseguiu 50% mais um dos resultados. Portanto, vai haver segunda volta. Até lá, vamos aguardar. Mas por agora, vejamos com Lácio na Caçamá como está a Bissau.
A socióloga guineense Khadija Mané analisa assim a postura positiva do povo guineense mediante as várias eleições já realizadas na Guiné-Bissau, enquanto momentos de grande tensão política e social que acarretam sinais de preocupação.
Isso pode ser explicado, primeiro, porque, de facto, a sensibilização que se faz em torno daquilo que é a mensagem da importância do direito civil, as pessoas têm assimilado isso enquanto uma coisa importante para se fazer. E depois, acho que também o fato de termos passado por diferentes crises, o ato de ir votar significa sempre, talvez, um ato de mudança. E as pessoas estão sempre esperançosas de que aquele voto vai servir para se mudar alguma coisa. E daí que eu creio que as pessoas já vão com esse sentimento e com esse pensamento de poder contribuir para que o processo seja realmente algo bom e pacífico.
Khadija Mané destaca, por outro lado, uma das partes, na sua opinião, mais interessantes da expressão do civismo e da tolerância política por parte dos guineenses, isto comparativamente às outras realidades nos países africanos, sobretudo em tempos de eleições.
É algo impressionante o fato porque se vê-se familiares, amigos que estão a defender diferentes partidos ou diferentes candidatos e que caminham juntos até às urnas para ir votar, mas com votos diferentes, mas têm uma boa relação, uma relação saudável. E isto para mim é uma grande lição até propriamente para os candidatos, tendo em conta alguns dos discursos que muitas das vezes demonstram a questão da divisão étnica, da unidade nacional, quanto o nosso comportamento dita como outra realidade, que é a realidade da união, da harmonia.
Adicionando a sua opinião sobre o tal grau de civismo, até aqui demonstrado pelos guineenses, o conhecido ativista cívico Sana Kanté destacou que é mais uma lição.
Daqui a pouco, Lácio da Caçamá terá esta reportagem alargada. Quando chegar aqui o Amancio Miguel, por agora vamos ficar com Café, a música do porto-riquenho Eddie Palmieri.
Don't now we call out. Estão ouvindo as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 25 de novembro de 2019. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19h30. Em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, 8 civis foram mortos entre domingo e hoje na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, no novo ataque atribuído ao grupo rebelde de Forças Armadas Aliadas. E aqui nos Estados Unidos, o secretário norte-americano da Defesa, Mark Esper, demitiu no domingo o chefe de Estado-Maior da Marinha, Richard Spencer, por ele ter proposto um acordo com a Casa Branca para resolver uma questão de um fuzileiro condecorado por Donald Trump. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Pemba, Cabo Delgado, com a Rádio Sem Fronteiras, com a ZFM em Maputo, com a nova Rádio Paz em Climane, Rádio Pax na Beira, Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, Rádio Morabeza e Rádio Comercial na Zé da Praia, na Guiné-Bissau, Rádio Pijiguiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Sichão Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Também pode acompanhar esta emissão da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais 908-652-4584. Na produção, Leio Sahilo e na engenharia do som, Wagner Robert. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington. Vamos às notícias. Álvaro Rodrigues Andrade, começamos no Congo.
É verdade, Amancio Miguel, 8 civis foram mortos entre ontem e hoje na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, num novo ataque atribuído ao grupo rebelde de Forças Armadas Aliadas, disse um porta-voz do exército, Mak Hazukai, à agência de notícias AFP. O inimigo fez uma incursão no distrito de Boikene e matou 8 civis, confirmou aquele porta-voz. Alguns moradores da cidade, em protesto, atearam fogo hoje pela manhã na cidade, que fica na província de Kivu do Norte, perto do Uganda, e acusaram o exército e a força da ONU, MONUSCO, de nada fazerem contra os rebeldes.
O secretário norte-americano da Defesa, Mark Esper, demitiu no domingo o chefe de Estado-Maior da Marinha, Richard Spencer, por ele ter proposto um acordo com a Casa Branca para resolver a questão de um fuzileiro, Eduardo Galega, condecorado pelo presidente Donald Trump. Galega foi absolvido de uma acusação de homicídio durante o período em que se encontrava deslocado no Irã, no Iraque, dizia, em 2017, pela morte por esfaqueamento de um militante do Estado Islâmico em cativeiro, mas um júri militar condenou por posar com o cadáver. Galega foi, nessa altura, despromovido de oficial superior para o oficial subalterno. Entretanto, o presidente Donald Trump devolveu este mês a Eduardo Galega a sua anterior patente.
O governo de Israel expulsou um alto funcionário da Human Rights Watch por causa de alegações de que ele apoia o boicote a Israel, um movimento que ativistas usam para protestar contra o tratamento dado aos palestinianos. O Tribunal Supremo de Israel confirmou a ordem do governo de que Omar Shakir, diretor da Human Rights Watch para Israel e Palestina, tem de deixar o país nesta segunda-feira. Tel Aviv tem negado a entrada de outras pessoas que afirmam apoiar o boicote, incluindo diplomatas das Nações Unidas, mas esta é a primeira vez que alguém dentro do país é expulso. O diretor executivo da Human Rights Watch, Kenneth Roth, disse que esta é a primeira vez que uma democracia expulsa um pesquisador.
Após meses de protestos contra o governo, o movimento pró-democracia em Hong Kong impôs uma derrota ao governo local nas eleições de domingo e irá controlar 17 dos 18 conselhos distritais da cidade, de acordo com a imprensa local. Até então, todos eram controlados por políticos pró-Pequim. Hu Xin-wai, líder do maior partido pró-democracia de Hong Kong, afirmou nesta segunda-feira que o bloco conseguiu quase 90% dos 452 assentos no conselho distrital, escreve a Associated Press.
As autoridades colombianas expulsaram hoje 59 venezuelanos acusados de realizarem atividades que afetam a ordem e a segurança públicas em Bogotá durante os primeiros dias de manifestações massivas contra o governo do presidente Iván Duque. Numa operação realizada pela polícia e pela Agência Migração da Colômbia, os detidos foram levados até o Comando Aerotransporte Militar de Bogotá, de onde partiram para Inirida, capital do departamento de Guainia. A polícia explicou que elas foram expulsas por provocarem vandalismo e violência na capital.
Aqui em Washington são 12 horas e 36 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Estamos a 25 de novembro, um dia em que muitas partes do mundo há muitas ações de luta contra a violência. Violência contra a mulher, neste caso concreto, e também em muitas partes do mundo decorrem os 16 dias de ativismo contra a violência. 12 horas e 36 minutos, como dizia, em destaque nos próximos minutos, a luta contra a violência em Moçambique, mas o principal destaque mesmo é a questão das eleições na Guiné. Dia depois da votação, os transportes públicos, os mercados e centros comerciais funcionam em pleno neste país. A grande expectativa, reporta o Lassana Katamá, resulta agora se vai haver ou não segunda volta e, pelas indicações que temos de candidato Omar Sissoko Embalo, tudo indica que vai haver uma segunda volta. A votação decorreu sem incidentes, o que dá nota positiva aos guinenses. Lassana.
A socióloga guinense Khadija Mané analisa assim a postura positiva do povo guinense mediante as várias eleições já realizadas na Guiné-Bissau, enquanto momentos de grande tensão política e social que acarretam sinais de preocupação.
Isso pode ser explicado, primeiro, porque, de facto, a sensibilização que se faz em torno daquilo que é a mensagem da importância do direito civil, as pessoas têm assimilado isso enquanto uma coisa importante para se fazer. E depois, acho que também o fato de termos passado por diferentes crises, o ato de ir votar significa sempre, talvez, um ato de mudança. E as pessoas estão sempre esperançosas de que aquele voto vai servir para se mudar alguma coisa. E daí que eu creio que as pessoas já vão com esse sentimento e com esse pensamento de poder contribuir para que o processo seja realmente algo bom e pacífico.
Khadija Mané destaca, por outro lado, uma das partes, na sua opinião, mais interessantes da expressão do civismo e da tolerância política por parte dos guineenses, isto comparativamente às outras realidades nos países africanos, sobretudo em tempos de eleições.
É algo impressionante o fato porque se vê-se familiares, amigos que estão a defender diferentes partidos ou diferentes candidatos e que caminham juntos até às urnas para ir votar, mas com votos diferentes, mas têm uma boa relação, uma relação saudável. E isto, para mim, é uma grande lição até propriamente para os candidatos, tendo em conta alguns dos discursos que muitas das vezes demonstram a questão da divisão étnica, do unidade nacional, quanto o nosso comportamento dita como outra realidade, que é a realidade da união, da harmonia.
Adicionando a sua opinião sobre o tal grau de civismo, até aqui demonstrado pelos guineenses, o conhecido ativista cívico Sana Kanté destacou que é mais uma lição para a classe política nacional, sublinhando que não se surpreendeu com a postura do povo da Guiné-Bissau.
Nós não estamos surpresos quanto a isso, é o que o povo da Guiné tem nos habituado, não só nós, mas ao mundo em si. Nós somos um exemplo da festa da democracia quando nós somos sempre chamados para votar. Portanto, eu acho que quem deve servir disso como uma aprendizagem, como uma missão, que não têm aproveitado bem, são os políticos que procuram de toda forma nos dividir, que procuram de toda forma nos colocar um contra o outro, mas no fim nós acabamos sempre por manter a nossa postura, o nosso civismo, a nossa dignidade. Foi o que se demonstrou.
Nota positiva do civismo do povo guineense durante o ato de votação e da campanha eleitoral destacada pelo ativista cívico Sana Kanté e a socióloga Khadija Mané. Tassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Toda a atualização sobre o processo eleitoral na Guiné-Bissau disponível na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com. A mesma informação disponível no Twitter, Instagram, Snapchat e no Facebook, onde a nossa referência é VOA Português. 12 horas 39 minutos aqui em Washington, 17:39 na Guiné-Bissau. E continuamos a falar deste país. Os cabo-verdianos acompanham sempre com muita atenção, escreve Eugênio Teixeira, a situação vivida na Guiné-Bissau, um país irmão com passado comum na luta de libertação e por isso esperam que a nação guinense se reencontre e as estruturas do Estado e democráticas consolidem visando o desenvolvimento harmonioso e sustentado. O Eugênio Teixeira foi ao encontro de alguns analistas cabo-verdianos que fazem a análise da situação pós-eleitoral na Guiné-Bissau.
Para António Lugero Correia, este constitui o passo fundamental para que todas as nações democráticas e organizações internacionais possam acreditar e ajudar a Guiné-Bissau, que possui enormes potencialidades, a se desenvolver e dar uma vida digna ao respectivo povo.
Que as instituições se consolidem para que depois se possa falar de um Estado de direito eventualmente, para que possa ter ou deixar de ter relações com outro Estado. Não sei se lembra que há uns anos atrás acusavam Cabo Verde de estar sempre com a Europa, meio europeísta e meio de costas voltadas para o continente. E agora é com a CDAO. A CDAO é uma comunidade que a Guiné faz parte.
Quanto às relações com Cabo Verde, apesar de alguns desencontros, Correia considera que há sempre boas condições para o estreitamento da amizade e cooperação entre os dois países e povos com passado histórico comum. Na mesma linha, o economista Avelino Bonifácio considera que a Guiné-Bissau como alavancar o seu processo de desenvolvimento, mas tudo depende da capacidade dos guineenses, que devem ter consciência plena em colocar os superiores interesses da nação acima de outros interesses. Com Cabo Verde, o analista político entende que há sempre espaço para uma relação estreita de irmandade e cooperação.
Resolver algumas mágoas de um passado relativamente recente e que veio sobretudo a partir do golpe de Estado de 14 de novembro de 80, para que possamos ter uma relação muito profícua, muito profunda e profícua de cooperação, que seja transversal, que seja abrangente, nos diversos domínios, desde a área da cultura, da área social, no seu todo, na área da administração, mas também na área económica, onde os dois países têm muito que cooperar.
Ponto de vista de alguns analistas políticos quanto às relações que a Guiné-Bissau deve manter com Cabo Verde e sobre a normalidade política e democrática nesse país de língua portuguesa. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. 12h42, em direto de Washington. Agora vamos a Moçambique. Mercenários russos que combatem uma rebelião na província de Cabo Delgado, a norte deste país e junto à fronteira com a Tanzânia, retiraram-se para o porto de Nacala, na província de Nampula, depois de sofrer uma série de reveses, reporta o jornal britânico Times de Londres. Detalhes com Ana Guedes.
O Times de Londres diz que no último ataque os rebeldes fizeram uma incursão pelo mar contra uma zona de segurança para estrangeiros envolvidos na exploração de gás, mas não dá outros pormenores sobre o mesmo. Jasmine Opperman, especialista sul-africana em questões de terrorismo, é citada como tendo dito que este episódio revela uma aceleração na sofisticação e ousadia dos ataques, que estão também a aumentar em número. Só este mês já foram registados 25 ataques, diz aquele diário. Reporta-se que 10 mercenários russos foram mortos desde a chegada do grupo de cerca de 200 há 3 meses. Há notícias de ofensivas de mercenários contra bases dos rebeldes, mas também de russos terem sido mortos e decapitados pelos rebeldes. Numa outra reportagem, o jornal russo Moscow Times confirmou que os mercenários têm estado a deparar com dificuldades devido à falta de infraestruturas e ao facto dos combatentes russos não estarem habituados ao tipo de terreno em que os rebeldes atuam. O jornal cita um especialista militar não identificado como dizendo que, devido ao mato denso do local das operações, todo o equipamento e alta tecnologia que o grupo Wagner trouxe deixa de ser eficaz. Os russos chegaram com drones que não podem utilizar, diz a mesma fonte. O Moscow Times cita duas fontes das Forças Armadas moçambicanas como tendo confirmado crescentes tensões com os mercenários do grupo Wagner depois do falhanço de várias operações militares, o que levou a uma quebra de confiança nas forças de defesa moçambicanas. As patrulhas conjuntas praticamente terminaram, disse uma dessas fontes citada pelo jornal russo. O Moscow Times revela, por outro lado, que duas outras companhias tinham sido contactadas para fornecer forças militares antes de Moçambique se decidir pela Wagner. As organizações contactadas foram a Osprey Asset Management, chefiada por um antigo militar das forças da então Rodésia, hoje Zimbábue, que disse ter apresentado um plano em agosto, e a OC, chefiada por Dolph Dorfling, um ex-coronel nas Forças Armadas Sul-Africanas. O governo moçambicano preferiu contratar a companhia russa por aparentemente ter apresentado custos mais baixos, diz o jornal.
Obrigado, Ana. A situação de Cabo Delgado, há indicações de que pelo menos 350 pessoas foram mortas em mais de 200 ataques naquela região do norte do país, uma região também rica em recursos naturais. Hoje é assinalado o dia de luta contra a violência contra a mulher e chega-nos da Zambésia, centro de Moçambique, uma notícia que dá conta que um crente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de 19 anos de idade, é acusado de ter violado sexualmente 17 crianças em Namakura. Os detalhes com António Almeida.
O caso foi dado a conhecer pela Polícia da República de Moçambique, PRM na Zambésia, e diz que o mesmo encontra-se detido para se apurar a veracidade dos fatos.
Restamos um caso, posso considerar, insólito. Um indivíduo de seus 19 anos de idade, membro de uma congregação religiosa, acabou de forma sistemática, durante 2 meses, violando sexualmente algumas menores, num total de 17. Portanto, essa informação chegou até nós através de denúncias que nós recebemos. Uma das mães da menor acabou notando que a mesma tinha dificuldades de urinar.
José Domingos, tido como violador, nega ter violado 17 crianças, assumindo ter violado apenas 3, a quem alega de as estar a conquistar.
Não é verdade, só são 3. Não sei mais assim, eu tive a conquistar.
Tino José Domingos é natural da província de Sofala e reside atualmente no distrito de Namakura, na Zambésia. António de Almeida, Voz da América, Climane.
12 horas e 47, 19h47 em Moçambique. Continuamos a falar da violência contra a mulher neste país, uma situação que preocupa especialistas, e temos já o contacto do Ramos Miguel, que traz um assunto relacionado com esta situação da violência, tocando a região mais a norte do país, Nampula.
A Visão Mundial diz que pelo menos 200 raparigas foram abusadas sexualmente este ano em apenas uma província moçambicana, o que espelha uma realidade bastante preocupante no que toca à violação dos direitos da criança no país. Os dados referem-se aos primeiros 6 meses de 2019 e ocorreram na província norteña de Nampula, segundo Eleutério Fineta, diretor de Advocacia e Justiça para Crianças da Visão Mundial em Moçambique.
Isso dá-nos uma média de pelo menos um caso, ou seja, por dia, pelo menos, porque são casos reportados, uma rapariga é abusada sexualmente, só em Nampula. O resto, pois, é uma questão de nós juntarmos, claro que os dados ainda estão a ser trabalhados ao nível de todo o país, mas é preocupante e deve ser preocupante.
Preocupado está igualmente o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, não apenas com o abuso sexual das raparigas, mas também com os casamentos prematuros, de acordo com Marcolino Corsi, representante do Fundo em Moçambique.
Aqui em Moçambique continuamos com, por exemplo, 15% de crianças abaixo de 15 anos que se casa antes de chegar a 18 anos.
Refira-se que esta sexta-feira, 22, entrou em vigor em Moçambique a Lei sobre Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, que visa, entre outros objetivos, fazer cessar casamentos prematuros já existentes. A lei foi aprovada recentemente pelo Parlamento. A ministra moçambicana do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauque, assume que nos últimos tempos este fenómeno tende a atingir níveis preocupantes.
Nós identificamos durante este período cerca de 9 mil casamentos prematuros e foram reintegrados cerca de 4 mil num período de 2 anos na implementação da estratégia de redução dos casamentos prematuros, o que significa que, à medida em que nós vamos interagindo com as comunidades, com as lideranças, com a sociedade, todos perceberem quais são os constrangimentos, quais são os males que os casamentos prematuros trazem a esta sensibilização, mas acima de tudo a educação.
Essas situações violam os direitos da criança, considera a Comissão Moçambicana para os Direitos Humanos, que tem estado a lidar com vários casos de tráfico de crianças, sobretudo para a vizinha África do Sul.
Muito recentemente nós, como Comissão Nacional de Direitos Humanos, dedicamos um caso de crianças a partir da fronteira da Goba, e este apenas apenas um exemplo. Mas também tivemos, a partir de 2015 para aqui, o tráfico de crianças, sobretudo crianças albinas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo vamos a Malanja, o encontro que temos como habitual com o nosso correspondente Isaías Soares, que nos fala de um protesto nesta província. Isaías.
Os trabalhadores e sindicalistas vão protestar contra o fraco poder de compras que ocorre todos os dias, com o aumento vertiginoso dos preços dos produtos da cesta básica, que está a criar convulsões no seio das famílias angolanas.
Uma marcha de protesto com palavras de ordem, trabalho digno e vida digna. Esta marcha de protesto tem como objetivo reclamar a ausência de medidas políticas credíveis do governo contra a precariedade social. Tem também como objetivo protestar contra a precariedade do emprego, pois cada dia que passa mais empresas fecham e daí muitos trabalhadores são relegados ou entregues a quem dará, bem assim como a perda do poder de compra dos salários.
Segundo o sindicalista, o movimento sindical poderá contar ou não com os demais sindicatos independentes existentes no país. É pela primeira vez que o maior movimento sindical angolano sai às ruas para protestar contra as políticas do governo terminar o monopólio que ele tinha sobre os trabalhadores dos diferentes ramos de atividades durante o período de partido único. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
O secretário norte-americano da Defesa, Mark Esper, demitiu no domingo o chefe de Estado-Maior da Marinha, Richard Spencer, por ele ter proposto um acordo com a Casa Branca para resolver a questão de um fuzileiro condecorado pelo presidente Trump. Esper também determinou que o marinheiro em questão, o chefe das operações especiais, Edward Galaga, deveria ter direito de manter o título que tinha no Exército, um especialista em operações em terra, ar e mar, na prática encerrando os esforços da Marinha para submetê-lo a uma revisão interna que poderia tê-lo expulsado da força de elite. Trump, que se opôs publicamente ao confisco do broche tridente de Galaga e interveio no caso para restaurar a sua patente, comemorou a demissão. Eddie se aposentara pacificamente com todas as honras que conquistou, incluindo o seu broche tridente, escreveu no Twitter. Na semana passada, o secretário da Marinha, Spencer, insinuou uma possível discórdia com Trump, dizendo à agência de notícias Reuters que Galaga ainda deveria ser sujeito a uma revisão interna. Em julho, um júri militar absolveu aquele militar do assassínio de um combatente capturado e ferido do grupo Estado Islâmico no Iraque, esfaqueado no pescoço, mas condenou por posar ilegalmente com o cadáver do detido, o que provocou um rebaixamento da patente. Em novembro, a Casa Branca disse que Trump restaurou a sua patente e perdoou dois membros do exército acusados de crimes de guerra no Afeganistão. Chefes de Estado e altos funcionários do Bloco da África Central, CEMAC, reúnem em Yaoundé, Camarões, para discutir as economias do Bloco de seis países, considerado o menos desenvolvido no continente africano. Centenas de comerciantes do Gabão e da Guiné Equatorial compram e vendem mercadorias no mercado de Quiosse, na fronteira de Camarões, localizado na fronteira entre os dois países. Este é um exemplo do comércio entre os países deste bloco. Enquanto isso, os chefes de Estado da Comunidade Económica e Monetária dos Estados da África Central, CEMAC, que consiste na Guiné Equatorial, Gabão, Tchad, República Centro-Africana, Camarões e Congo-Brazzaville, têm um debate sobre a livre circulação. E o vendedor camaronês de legumes e frutas, Amad Njumla, diz que gostaria de ver a livre circulação de pessoas entre os países membros da CEMAC.
De Fumbora a Libreville, eu conto 68 controles. É controle operacional.
Este comerciante diz que entre a cidade de Fumbul, no oeste de Camarões e Libreville, capital do Gabão, existem 79 postos regulares de controle policial e aduaneiro cerca de 30 outros de controle que percebem que estão a extorquir o dinheiro dos passageiros. Em novembro de 2017, os chefes de Estado da África Central, reunidos no Chad, disseram que haviam alcançado um acordo importante para suspender os requisitos de visto para os seus cidadãos que viajam dentro de bloco regional. Uma pesquisa recente da CEMAC disse que os países estão relutantes e que também não querem abrir as suas fronteiras. Ele disse, por exemplo, um dos analistas, que era imperativo que os Estados-membros desse grupo tivessem um movimento entre os seus cidadãos sem visto para que possam beneficiar das oportunidades oferecidas pelo enorme mercado de 60 milhões de pessoas. 12 horas e 55 minutos, vamos de seguida ao desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
E vamos começar a nossa revista esportiva da Voz da América nesta segunda-feira em Moçambique. Há uma jornada do fim do Moçambola 2019, sete equipas continuam na berlinda da manutenção na prova. São Machacane, 14º lugar com 34 pontos, Clube do Chibuto, 13º, Desportivo de Nacala, 12º, Ferroviário de Nampula, 11º, Liga Desportiva de Maputo, na 10ª posição, ENH de Vilanculo, 9º lugar, e Ferroviário de Nacala, 8ª posição, que continuam de calculadora na mão e à espera dos resultados da 38ª jornada. Na ronda de ontem, aquelas formações registaram resultados que não foram de todo suficientes para assegurarem a sua presença no Moçambola 2019 até ao próximo fim de semana. Em Angola, a equipa do 1º de agosto, tetracampeão nacional, faz hoje uma pausa na preparação após a vitória expressiva sobre o Recreativo do Libolo por 4-1, retomando os trabalhos amanhã no estádio França Ndalo, visando assim um jogo de sábado frente ao Zesto United da Zâmbia, referente à primeira jornada do Grupo A da Liga dos Clubes Campeões Africanos. Com exceção dos médios Nelson Daluz e Zito Luvumbo, lesionados, o técnico Dragan Jovic prepara a recepção à equipa da Zâmbia, com 25 dos 27 jogadores. No regresso à fase de grupos da prova continental, o detentor do título de girabola espera fazer melhor ou repetir a proeza de 2018 após a eliminação nas meias finais pela Esperance de Tunis da Tunísia. Por seu lado, o Zec United volta a cruzar o caminho do 1º de agosto depois de se terem defrontado no grupo D da Liga dos Campeões em 2019. E Angola e Moçambique vão encontrar-se a nível da categoria de sub-20 no campeonato do Conselho de Associações de Futebol da África Austral, o COSAFA, que este ano terá lugar em Lusaka, na Zâmbia, de 4 a 14 de dezembro. As duas seleções estão inseridas no mesmo grupo C, tal como ditou o sorteio realizado no fim de semana. Esta será a terceira ocasião em que os dois países falantes da língua portuguesa voltam a calhar no mesmo grupo, no que esta competição diz respeito. Na Inglaterra, o despedimento de Maurício Pochettino foi um choque para os jogadores de Tottenham. O clube contratou em menos de 24 horas José Mourinho para o lugar do técnico argentino, mas algumas das principais estrelas do Spurs fizeram questão de ir à casa do antigo técnico mostrar-lhe solidariedade, conforme contou Harry Kane depois da vitória sobre o West Ham, um jogo já teve o treinador português no banco. Pediram-me para não contar isto, disse Kane, capitão da seleção inglesa. Mas foi à casa dele no dia seguinte, aconteceu, foi um choque para toda a gente, queria vê-lo e acabamos por conversar durante algumas horas, concluiu Kane. Entretanto, o Tottenham ganhou o West Ham por 3-2, já com Mourinho no banco, depois de estar a ganhar por 3-0. No ténis, o espanhol Rafael Nadal tornou-se hoje o 6º tenista da história a completar 200 semanas no topo do ranking mundial. Após ter terminado a temporada como número 1, Rafa teve mais um teste para festejar, depois de ontem ter ajudado a Espanha a conquistar o 6º título na Taça Davis. No entanto, ele está bem longe do suíço Roger Federer, do norte-americano Pete Sampras, do sérvio Novak Djokovic, do checo Ivan Lendl e do norte-americano Jimmy Connors.
E chegamos agora ao final desta segunda parte da nossa emissão esportiva. Vendo os jornais americanos, o NBC escreve que ladrões visitaram o famoso Museu Greenwald em Dresden e roubaram de lá importantes peças deste espaço de coleção. E também a agência Notícias Reuters diz que os democratas rurais urbanos não têm consenso no tocante ao processo de impugnação do presidente Donald Trump. Ponto final a esta segunda parte. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte dessa emissão despertina. Boa noite. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, em FM, em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com e no telemóvel. Pode também visitar as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Bastando para tal, procurar por VOA Português. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone continua Mães Miguel. Na produção, Lio Sahilo, e na engenharia de som, o Wagner Robert. As notícias iremos hoje destacar. 8 civis foram mortos entre domingo e hoje na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, num novo ataque atribuído ao grupo rebelde de Forças Armadas Aliadas, disse um porta-voz do Exército. E aqui nos Estados Unidos, o secretário da Defesa, Mark Esper, demitiu no domingo o chefe do Estado-Maior da Marinha, Richard Spencer, por ele ter proposto um acordo com a Casa Branca para resolver a questão de um fuzileiro, Eduardo Galega, condecorado pelo presidente Donald Trump. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro, e tal como sempre acontece, a segunda-feira temos o destaque, o top 10, o top 10 das músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos, mas também teremos as habituais páginas reservadas à economia e também notícias de todos os lados do mundo. Teremos, por exemplo, da Guiné-Bissau, o destaque para a votação, e em Moçambique, a insurgência mas a norte, na província de Cabo Delgado.
A socióloga guineense Khadija Mané analisa assim a postura positiva do povo guineense mediante as várias eleições já realizadas na Guiné-Bissau, enquanto momentos de grande tensão política e social que acarretam sinais de preocupação.
Isso pode ser explicado, primeiro, porque, de facto, a sensibilização que se faz em torno daquilo que é a mensagem da importância do direito cívico, as pessoas têm assimilado isso enquanto uma coisa importante para se fazer. E depois, acho que também o fato de termos passado por diferentes crises, o ato de ir votar significa sempre, talvez, um ato de mudança, e as pessoas estão sempre esperançosas de que aquele voto vai servir para se mudar alguma coisa. E daí que eu creio que as pessoas já vão com esse sentimento e com esse pensamento de poder contribuir para que o processo seja realmente algo bom e pacífico.
Khadija Mané destaca, por outro lado, uma das partes, na sua opinião, mais interessantes da expressão do civismo e da tolerância política por parte dos guineenses, isto comparativamente às outras realidades nos países africanos, sobretudo em tempos de eleições.
É algo impressionante o fato porque se vê-se familiares, amigos que estão a defender diferentes partidos ou diferentes candidatos e que caminham juntos até às urnas para ir votar, mas com votos diferentes, mas têm uma boa relação, uma relação saudável. E isto, para mim, é uma grande lição até propriamente para os candidatos, tendo em conta alguns dos discursos que muitas das vezes demonstram a questão da divisão étnica, da unidade nacional, quanto o nosso comportamento dita uma outra realidade, que é a realidade da união, da harmonia.
Adicionando a sua opinião sobre o tal grau de civismo, até aqui demonstrado pelos guineenses, o conhecido ativista cívico Sana Kanté destacou que é mais uma lição para a classe política nacional, sublinhando que não se surpreendeu com a postura do povo da Guiné-Bissau.
Nós não estamos surpresos quanto a isso, é o que o povo da Guiné tem nos habituado, não só nós, mas ao mundo em si. Nós somos um exemplo da festa da democracia quando nós somos sempre chamados para votar. Portanto, eu acho que quem deve servir disso como uma aprendizagem, como uma missão, que não têm aproveitado bem, são os políticos que procuram de toda forma nos dividir, que procuram de toda forma nos colocar um contra o outro, mas no fim nós acabamos sempre por manter a nossa postura, o nosso civismo, a nossa dignidade. Foi o que se demonstrou.
Nota positiva do civismo do povo guineense durante o ato de votação e da campanha eleitoral destacada pelo ativista cívico Sana Kanté e a socióloga Khadija Mané. Assana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, dando a indicação de que na Guiné-Bissau, um dia depois da votação, os transportes públicos, mercados e centros comerciais voltaram a funcionar normalmente e a grande expectativa residia naquilo que já se começa a especular. Poderá haver uma segunda volta nestas eleições, pelo menos são as indicações que vêm do Umaro Sissoko Imbalu. Na reportagem do Lassana Kassamá, ficou vincado que a votação decorreu sem incidentes, o que dá nota positiva aos cidadãos da Guiné-Bissau. 13 horas e 5 minutos e 30 segundos. Mercenários russos que combatem uma rebelião na província moçambicana de Cabo Delgado retiraram-se para o porto de Nacala, que fica na província de Nampula, isto depois de sofrer uma série de reveses, reporta o jornal britânico Times de Londres. Ana Guedes.
O Times de Londres diz que no último ataque os rebeldes fizeram uma incursão pelo mar contra uma zona de segurança para estrangeiros envolvidos na exploração de gás, mas não dá outros pormenores sobre o mesmo. Jasmine Opperman, especialista sul-africana em questões de terrorismo, é citada como tendo dito que este episódio revela uma aceleração na sofisticação e ousadia dos ataques, que estão também a aumentar em número. Só este mês já foram registados 25 ataques, diz aquele diário. Reporta-se que 10 mercenários russos foram mortos desde a chegada do grupo de cerca de 200 há 3 meses. Há notícias de ofensivas de mercenários contra bases dos rebeldes, mas também de russos terem sido mortos e decapitados pelos rebeldes. Numa outra reportagem, o jornal russo Moscow Times confirmou que os mercenários têm estado a deparar com dificuldades devido à falta de infraestruturas e ao facto dos combatentes russos não estarem habituados ao tipo de terreno em que os rebeldes atuam. O jornal cita um especialista militar não identificado como dizendo que, devido ao mato denso do local das operações, todo o equipamento e alta tecnologia que o grupo Wagner trouxe deixa de ser eficaz. Os russos chegaram com drones que não podem utilizar, diz a mesma fonte. O Moscow Times cita duas fontes das Forças Armadas moçambicanas como tendo confirmado crescentes tensões com os mercenários do grupo Wagner depois do falhanço de várias operações militares, o que levou a uma quebra de confiança nas forças de defesa moçambicanas. As patrulhas conjuntas praticamente terminaram, diz uma dessas fontes citada pelo jornal russo. O Moscow Times revela, por outro lado, que duas outras companhias tinham sido contactadas para fornecer forças militares antes de Moçambique se decidir pela Wagner. As organizações contactadas foram a Osprey Asset Management, chefiada por um antigo militar das forças da então Rodésia, hoje Zimbábue, que disse ter apresentado um plano em agosto, e a OC, chefiada por Dolph Dorfling, um ex-coronel nas Forças Armadas Sul-Africanas. O governo moçambicano preferiu contratar a companhia russa por aparentemente ter apresentado custos mais baixos, diz o jornal.
Treze horas, 8 minutos aqui em Washington, o Álvaro Gerandrade e o Mundo e a Economia.
Passemos agora à nossa revista económica. A agência de notação financeira Standard & Poor's melhorou o rating de Moçambique para CCC+, retirando o país da categoria de incumprimento financeiro e atribuindo assim à economia moçambicana uma perspectiva de evolução estável. Os consultores da agência afirmam que a perspectiva de evolução estável equilibra, na visão deles, os riscos associados aos elevados déficits gêmeos, ou seja, o orçamento e a balança comercial, com as perspectivas de melhoria no crescimento económico nos próximos 12 meses, apoiadas pelos grandes investimentos na indústria extrativa. A Standard & Poor's é a terceira das três grandes agências de rating a retirar Moçambique desta categoria de análise da qualidade do crédito soberano, o que na prática impedia que o país tivesse acesso a financiamento internacional. Angola voltará a crescer em termos económicos apenas em 2021, ano em que a taxa de crescimento da economia deverá situar-se em 2,4%, depois de quebras de 3,8% este ano e de 1,4% em 2020, revela o mais recente relatório sobre o país produzido pela Economist Intelligence Unit. Os anos seguintes, constantes do intervalo 2019-2024, abrangido pelo presente relatório, deverão presenciar taxas de crescimento económico mais elevadas, como sejam 4,5%, em 2022, 3,4% em 2023 e 6,2% em 2024. Em Cabo Verde, os aeroportos movimentaram mais de 1 milhão e 200 mil passageiros no primeiro semestre, 0,3% acima do mesmo período de 2018, apesar da forte quebra no tráfego doméstico, revela um boletim da empresa Aeroportos de Segurança Aérea. O crescimento foi impulsionado pelo aumento do movimento internacional, 6,4% em termos homólogos, enquanto o doméstico diminuiu 11,2%. O índice de referência da Bolsa de Valores de Hong Kong, o Hang Seng, reagiu hoje de forma otimista à esmagadora vitória pró-democracia nas eleições de ontem para os conselhos distritais. Analistas citados pela imprensa local indicam que o resultado eleitoral e a paz vivida durante o fim de semana são os principais fatores que impulsionaram a subida da Bolsa de Hong Kong, onde os investidores esperam que a tensão seja reduzida na cidade, pelo menos a curto prazo. E no Brasil, o índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 0,5 ponto em novembro para 88,9 pontos, o menor nível desde julho de 2019. O recuo foi puxado pelo índice de expectativas, que caiu 1,4 pontos percentuais para 96,4 pontos, o menor nível desde maio.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Enquanto ainda não chegamos à sexta-feira, vamos saber o que é que há de novo no mundo da música norte-americana. É o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui. E as notícias do showbiz também. Eu sou a Mara de La Saleta.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado está o DJ e o Piazza. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. 10,000 Hours, da dupla Dan and Shay, com a colaboração de Justin Bieber, três nomes difíceis de dizer.
É
continua
verdade.
Em décimo lugar.
São muitas horas. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Voa Português. Lil Nas X vai aos Grammy este ano, Ana, com certeza. Ainda que ele não ganhe.
Mas não é todos os dias que recebem estas nomeações todas, Ana. Olha,
melhor artista... Uns choram, outros riem. Este ri.
Melhor artista revelação, melhor dupla pop, melhor rap, melhor videoclip, gravação do ano e melhor álbum.
Este ou seja, é... quando ele recebe este Grammy para melhor...
Qual deles?
Melhor dupla pop tem a ver com o outro senhor também.
É o Old Town Road.
Ah, lá está. Exato. De novo. E vai subir na tabela de certeza, mas
de
pronto.
De certeza que vai voltar à tabela se ganhar este melhor dupla pop. E nós estamos a ouvir Panini, de Lil Nas X, é o nono lugar.
Hey Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, why you tryna keep me singing? Now they need me, number one on screaming. Oh yeah, you used to love me, so what happened, what's the meaning? I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me die, you lied. Now when it's all done, I get the upper hand. I need a big dance, not another fan.
Selena Gomez não está na lista dos nomeados aos Grammys 2020 e a sua música Lose to Love You sofreu uma descida de 3 lugares. Eu acho que isto foi um esposinho do Justin Bieber, mas pronto, está em 8º.
Pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América. É mais 908-652-4584. Foi assim que nós começamos, não foi, Ana? Com a música favorita do DJ UPS, que ele mandou uma mensagem.
Exatamente.
No guidance.
Portanto, nós esperamos que os nossos amigos ouvintes, não é? E nós sabemos mesmo que há um funk que todas as semanas ouve isto, que nos diga que música quer ouvir.
Mesmo. No Guidance, de Chris Brown, em colaboração com Drake, também continua no mesmo lugar da semana passada. É o 7º.
I could learn a lot from you, gotta come teach me. You a little hot girl, you a little sweetie. Sweet like Taylor, sweet like Peachtree. I could tell you crazy, but you kinda intrigue me. Seen it on the gram, tryna see that in 3D, mommy. I know I get around cause I like to move freely.
Even when I'm crying crazy, yeah, I got four problems. They human in me. Bling, bling, then I saw them. That's the goddess in me.
You could have had a bad one, not committal. Help you with your career, just a little.
You supposed to hold me down, but you're holding me back. And that's the sound of me not calling you back. Why are men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face.
E segue-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, basta escrever Boa Português. Gravação do ano, álbum do ano, artista revelação, melhor performance da solo, melhor performance da rhythm and blues, melhor performance da rhythm and blues tradicional, melhor álbum urbano contemporâneo. Todas as nomeações que Lizzo recebeu para este ano. Esta posição está Lizzo com True Hearts, mas eu acho que não lhe vai doer muito com tanto Grammy.
Single, ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend. Shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM.
Toast
to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that we got. Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Mano, o que é que se pode dizer mais sobre a Lisa?
A Liso. É que não vai ficar Lisa.
Devia ser o nome Lisa, não é? Que é mais fácil que a mulher. Não, é Liso. Capa da Vogue, nomeação aos Grammy, duas músicas na tabela das mais ouvidas, a vida corre-lhe bem.
Sim, sim.
Se fosse bom é assim também para nós, não é? Mas pronto, a outra era Truth Hurts, agora é Good as Hell, portanto, a verdade dói, bom como o quê?
O diabo!
Da cantora natural de Detroit, mas residente em Houston, está em quarto lugar, Good as Hell, subiu duas posições.
Ana, mais uma nomeaçãozinha aos Grammy. A música Senhorita de Shawn Mendes e Camila Cabello mereceu a nomeação aos Grammy para a melhor dupla e continua em terceiro.
Era a melhor dupla romântica, não é?
Era, não era?
Atenção.
Sertaneira.
Como tu costumas dizer, fofinhos.
Eles estão
fofinhos.
Eles estão em terceiro lugar.
Para tocarmos a tua música favorita, envia o pedido para o WhatsApp da Móveis da América, mais um 908-652-4584. Pronto, agora chegou a minha vez. Boas notícias para mim. Não só para mim. Post Malone está nomeado para dois Grammys nas categorias
gravação do ano e dupla do ano. O seu Circles continua na sua posição.
Oh, Anderson, é boas notícias mais para ele.
Também são para mim, que eu gosto de ouvir. Pronto, segunda posição.
Chegamos ao top da tabela, chegamos aqui com o Luís Capaldi. Ana, estão ali a dizer-nos que temos que
postar... Ah, estamos a ver aquilo aqui, é o rodeio ou o quê?
É o helicóptero. Em primeiro lugar está Someone You Loved, de Luís Capaldi.
Até para a semana.
Time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say.
O Top 10 americano, disponível também na nossa página da internet, tal como notícias sobre política e entretenimento, www.voaportugues.com. E quando são 3 horas e 27 minutos aqui em Washington, resumo de notícias. O secretário norte-americano da Defesa, Mark Esper, demitiu no domingo o chefe de Estado-Maior da Marinha, Richard Spencer, por ele ter proposto um acordo com a Casa Branca para resolver a questão do fuzileiro Edward Gallagher, condecorado pelo presidente Donald Trump. 8 civis foram mortos entre domingo e hoje na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, num novo ataque atribuído ao grupo rebelde de Forças Armadas Aliadas, disse um porta-voz do exército. O inimigo fez uma incursão no distrito de Boikene e matou 8 civis, disse a agência de notícias AFP, o porta-voz do exército, Mark Hazukal, sobre o último incidente. E assim, amigos, chegamos ao ponto final desta emissão vespertina de 25 de novembro, dia de luta contra a violência baseada no género. Despedem-se Leo Sahilo na produção, Wagner Robert na engenharia de som e Márcio Miguel ao microfone. Amigos, votos de uma ótima semana e voltaremos a estar convosco amanhã, pontualmente, no horário habitual. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.